Começa agora, São Paulo de todos os tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.
Linda maravilha essa, o ato de voar. Talvez por isso os pássaros sempre cantaram de modo tão belo. O voo nasceu junto com os pássaros, e desde então o homem passou a imitá-los. Os primeiros foram Dédalo e Ícaro, na mitologia grega. Prisioneiros na ilha de Creta, fizeram asas de penas coladas com cera para fugir. Conseguiram, mas Ícaro, fascinado com as belezas da natureza, subiu alto demais, derretendo a cera e caindo nas águas do mar Egeu.
There's a lady who's sure all it glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven.
Talvez pela desventura de Ícaro, muitos tenham herdado o medo de voar, mas para os que não temem o sonho da aventura, a possibilidade de voar é a maior das riquezas que o homem conquistou. São Paulo tem sua parte neste sonho de conquista. Aqui viveu e morou Alberto Santos Dumont. Graças a ele, contaremos hoje histórias envolvendo voos e aviação em São Paulo.
Eu vou pro ar, no azul mais lindo, eu vou morar.
Nós estamos com o Paulo Fernando Kasseb aqui nos estúdios. Ele é um apaixonado por aviação e ele tem um disco intitulado A Conquista do Ar. É um álbum duplo. O primeiro disco traz hinos alusivos à aviação brasileira e no segundo disco há uma novela montada pelo elenco de rádio teatro da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. É a história de Alberto Santos Dumont. A história começa com um diálogo entre um comerciante brasileiro e um cidadão francês, os dois falando a respeito das proezas de Alberto Santos Dumont. O brasileiro faz elogios à França e exatamente isso. Santos Dumont foi até lá, primeiro inventou o balão, depois o 14 bis, o Demoiselle. Vamos ouvir um pouquinho deste disco, onde as vozes pertencem ao elenco de rádio teatro da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
Na época em que ele veio, não havia no Brasil os recursos necessários às suas experiências. Agora já seria possível construir um balão como o número 6, o vitorioso.
Foi uma grande vitória. O Brasil está de parabéns. Nós todos fomos assistir à prova da volta da Torre Eiffel. E não ficamos surpreendidos ao saber que ele gastara 1 minuto e meio menos do que o tempo previsto por Deutsch de Lamert.
Eu pretendo visitar esse gênio do ar, levar-lhe o meu abraço de brasileiro.
Ele o merece. De 1902 para cá, já expôs várias invenções. Em breve será tão seguro viajar pelos céus como numa calçada de Paris.
O script desse disco é de Lourival Marques. Antes de desenvolver o aeroplano, Santos Dumont desenvolveu 14 balões dirigíveis. E por isso, ele chamou o primeiro mais pesado que o ar de 14 bis. Os franceses estavam impressionados com os inventos de Alberto Santos Dumont. E nesta novela, trazida em disco aqui para nós, o comerciante brasileiro que visitava a França foi conhecer Santos Dumont e saiu impressionado com os inventos e, inclusive, duvidando um pouco. Ele usou muito a palavra absurdo.
Não sei, Monsieur Dumont. Tudo tem um limite.
Não está certo, mestre. O céu, por exemplo, não tem limite.
Mas a sua sorte pode ter. Já escapou duas vezes milagrosamente. Por que brincar com a vida dessa maneira?
Vamos, vamos, acalme-se e vamos discutir o projeto. O 14 é um bom dirigível. Foi o que disse há pouco.
E é.
E qual é a sua oposição ao aperfeiçoamento do aparelho?
O 14 voa bem. É seguro. Por que conjugar a ele essa coisa maluca com rodas?
Essa coisa maluca é um motor que vai dar mais velocidade ao número 14.
Mas por que sair do motor convencional, que já aprovou, para colocar debaixo do dirigível essa coisa feia com asa e rabo?
Essa coisa feia, como a chama, digamos que é algo que pode voar sem o balão.
Absurdo.
O mestre gosta muito da palavra absurdo. Não acha que ela já está um tanto desmoralizada?
Essa coisa não voa. E o senhor sabe tanto o que estou dizendo, que a colocou como motor na série Leme do 14.
Eu ainda não estou muito seguro de seu sucesso. Isso é natural, tratando-se de uma experiência nova. Por isso eu decidi inicialmente utilizá-la para impulsionar o 14.
Como é que se chama isso?
Não sei. Não me preocupei com o nome. Como é parte do número 14, vamos chamá-la de 14 bis.
Está certo de que o 14 e o 14 bis podem voar conjugados?
Estou quase certo.
Hein? O que quer que eu faça?
É o seguinte. Esta corda não pode ficar aqui por causa da hélice.
Uhum.
Então, nós vamos...
Positivamente, esse homem enlouqueceu.
Você acha que o mais pesado do que o ar jamais voará?
Acho impossível. Eu sou apenas um mecânico, mas acho que o sucesso transtornou Santos Dumont. O que, aliás, é comum. Há na história muitos homens que conquistaram uma glória, ficaram empolgados por ela e foram cair vencidos lá adiante, esmagados pela ambição.
Falta muito para chegar?
Não, é logo ali.
Pois olha, Michel, eu não duvido nada.
Ah, você é repórter, registra os fatos. A análise só pode ser feita por quem trabalha no métier.
Santos Dumont sabe o que faz. Ele não voou com o 14 bis conjugado com o balão 14?
Mas isso é muito diferente. Sua vitória com os balões é incontestável. Que o 14 levasse a máquina 14 bis e fosse por ela impulsionado, tornou-se um grande feito. Mas que o 14 bis voe sozinho, isso só cabe na cabeça de Santos Dumont.
Você não o considera muito equilibrado, não é?
E como considerar equilibrado um homem que recebe o prêmio Deutsch e dá metade do dinheiro aos seus mecânicos, entrega o resto para o chefe de polícia de Paris distribuir pelos 3.950 mendigos ali registrados, ficando sem um franco no bolso? Positivamente, falta equilíbrio, Monsieur Dumont.
Pois é essa a diferença que se chama o toque do gênio. Se ele fosse igual aos outros, não teria conquistado o espaço?
Pois eu não quero ser gênio. Quero os meus ossos inteiros e isso me basta.
Os ossos de Santos Dumont também estão inteiros.
Bem, chegamos.
Uhum. Ah, olha lá, está ele com a máquina.
Será que eu estou vendo bem?
Ah, um burrico.
O aparelho vai ser puxado por um burrico. Agora sei por que ele fazia essas experiências em segredo.
Mas Santos Dumont não está querendo voar, Michel. Nem carregar o burro pelos ares. Ele deve estar querendo testar com segurança as diversas partes do seu invento.
É, deve ser isto. Vamos ficar aqui escondidos.
Vamos.
...23 de outubro de 1906. É de hoje esta carta.
E que diz ela?
Faz votos para que o senhor suba ao céu como as águias e consiga dominar as distâncias.
Deus o ouça.
Monsieur, parece que Paris inteiro está vindo para o campo de Bagatelle.
É? Estou vendo gente por todo lado.
Muitos vêm apenas se divertir. Mas a grande maioria quer ter a honra de testemunhar o primeiro voo do homem.
Espero que testemunhem.
A multidão é insaciável. Podiam se conformar com o que o senhor já lhes deu. O voo em balão dirigível.
O voo em balão é um nada. Se provarmos a nossa teoria agora de que o homem pode dominar o espaço em algo mais pesado do que o ar.
É, mas vamos ter trabalho para afastar tanta gente na hora da prova. Muitos estão aqui desde manhã, mesmo sabendo que a prova fora transferida para a tarde, permaneceram sob as árvores ou ficaram passeando no bosque.
Monsieur Edmond, estamos esperando. São quase 5 horas da tarde.
Vamos, mestre. Não podemos decepcionar o povo.
Todas as providências oficiais foram tomadas. Sirkov e Jacques Faure são os cronometristas oficiais da prova.
Afastem-se! Afastem-se todos! Ninguém deve ficar próximo. Afastem-se!
Para trás! Ninguém deve arriscar a vida chegando muito perto. Para trás!
Parece que tudo está em ordem, mestre.
São 16h45. Podemos ligar o motor, monsieur.
De acordo.
E por favor, se sentir que não dá, não arrisque a vida.
Pode deixar, mestre. Estou seguro e calmo.
Vinte metros. 50 metros. 100. 150 metros. 200 metros. Agora, monsieur. Agora ou nunca. Agora!
Subiu! Está voando! Subiu! Está voando! Voando!
Viva! 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 Viva!
Aconteceu em momentos. Gritávamos a nossa alegria e já tudo havia terminado. Foi um minuto inapagável, um minuto memorável na história da navegação aérea. Após aquele voo de 60 metros de distância, a 3 metros de altura, a multidão invadiu a pista, carregou o inventor em triunfo e ninguém mais se entendeu. A marca dos 25 metros exigida por Archdeacon foi ultrapassada com sobras. O homem vai voar. O homem pode voar. O mais pesado do que o ar não existe mais diante da capacidade desse brasileiro modesto que se chama Alberto Santos Dumont. O 14 bis é uma glória da França. Santos Dumont é uma glória do mundo.
Ouvimos trechos de um disco intitulado A Conquista do Ar. É um disco de 1973, a história de Alberto Santos Dumont. Script de Lorival Marx, elenco da Rádio Teatro, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Música background de propriedade do Ministério da Aeronáutica. No espaço de aproximadamente 2 séculos, entre a primeira ascensão comprovada de um balão e o voo do mais pesado que o ar, os brasileiros sempre mostraram sua preocupação em alçar voo. O precursor foi Bartolomeu Lourenço de Guzmão, apelidado Padre Aviador. Natural da Vila de Santos, São Paulo, seu invento subiu aos ares em pleno terreiro do Passe, do Passo, perante a corte portuguesa, na Lisboa do ano de 1709. Acredite se quiser, Guzmão nasceu em dezembro de 1685 e seguiu com 8 de seus 12 irmãos a carreira eclesiástica. Nunca deixou de estudar matemática, física e deteve-se principalmente no estudo de fluidos e estados físicos. Pois bem, ele desenvolveu para Dom João V uma máquina de voar, um absurdo para a época. Foi com espanto que todos observaram a subida de seu balão diante do rei. E Guzmão, a partir daí, ganhou influência na corte, isso em 1709. Como esses brasileiros são versáteis, não é mesmo?
Viva São Paulo!
Seguiremos na companhia do Rubens Cano de Medeiros, que relata os passeios que fazia aos domingos no ano de 1958 até Congonhas. Ele tinha 10 anos. Chegando ao aeroporto, era desfrutar não só do espetáculo de pousos e decolagens, como do próprio logradouro, simplesmente lindo. E como não lembrar daquele possante farol de auxílio à navegação no topo de um dos hangares. Girava 360 graus, lançando dois fachos diametralmente opostos, um de cor branca, outro meio verde e meio azulado. Embora moleque, os traços arquitetônicos do aeroporto e seus equipamentos me chamavam a atenção. Por exemplo, muitos se recordarão dos postes de ferro do tipo ornamental que orlavam parte da calçada à frente de Congonhas. E como esquecer dos relevos que maravilhavam a parede exterior do aeroporto, glorificando a conquista do ar e que infelizmente foram reduzidos a pó.
Eldorado de São Paulo. Um piano ao cair da tarde.
Estamos apresentando São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
Passeios da Memória. Com Paulo Bonfim.
Há uma velha noite morrendo em todos nós. Começo de saudade martelando as teclas de algum piano que trazemos no fundo da vida. Piano onde o Polera espiritualiza a madrugada e o Silvio Axê fala de manso com as sombras que passam. Deve ser o frio, o mesmo frio que congela a lua na alma dos copos que desperta hoje tantas coisas de ontem. Para reviver, bastaria simplesmente conversar com Egas Muniz, marcar um encontro com Julinho Boas Maneiras, ligar para Agostinho Rodrigues ou simplesmente fechar os olhos e fazer a máquina dos dias voltar para trás. Mas há certos instantes que desgarram para sempre, certos momentos pássaros que emigram, levando em seus bicos fiapos de uma ternura perdida. É o imponderável que partiu rumando para longe, de mãos nos bolsos, gola levantada e assobio irreal nos lábios tristes. Só mesmo Evaldo Rui, se fosse vivo, poderia dizer em música tudo isso. Depois Aracide Almeida e Lisette se incumbiriam de levar a todas as solidões uma rosa de esperança. Ou quem sabe, isso fosse tema para Clóvis Graciano criar um painel de evocações boêmias. Sim, porque há uma velha noite morrendo em todos nós, com as valentias do Jaguaribe, os tangos da Bianca Perla, a generosidade de Nelito Florense, o sentimentalismo de Sérgio Coelho, as cantigas do Leão Junqueira. E tudo roda no carrossel onde galopam cavalos de neblina e anúncios luminosos, e tudo passa e se transforma nas águas do rio, que levam para o mar o primeiro beijo e o primeiro cigarro. Os lugares foram desaparecendo. Seus nomes soam hoje como nomes fantásticos do folclore da antemanhã. Pássaro Azul, Tabu, Albergue da Mariana, Imperial, o chope do Rutli, as pizzas do Batista, o boliche do Molinário, as ceias do Palhaço, do Simpatia, do Natal, a música do Ateliê Bar, o ritmo aconchegante do Jequiti e do Rufi, as balalaicas do Rostov e do Rialto, o franciscano de Mário de Andrade e o mundo mágico do Nick Bar. No meio de tudo isso, as proezas do Sangue Azul, do Vavá, do Castelão, do Moleque 18, os encontros na Herbe, no Supremo, no Jacinto, na Vienense, no Escócia, do Silvinho Nogueira. Porque esse foi um tempo de líricos, de violentos e de bons. Tempo em que a madrugada era uma mulher que levávamos orgulhosamente pelo braço.
Paulo Bonfim em Passeios da Memória.
São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
Aviação é sempre um assunto fascinante. O nosso contato pelo telefone é com Henrique Lins de Barros, autor do livro Desafio de Voar, Brasileiros e a Conquista do Ar, 1704 a 1914, o Henrique Lins de Barros é físico e pesquisador da aeronáutica. Henrique Lins de Barros, o que levou você a pesquisar aviação, sendo, no caso, um físico?
A questão do voo eu acho muito interessante para um físico, porque mostra que existia um problema a ser resolvido e que só foi resolvido com Santos Dumont. Antes de Santos Dumont, antes de 1906, a dificuldade de conseguir colocar um avião no ar era intransponível. Nenhum inventor tinha conseguido dar decolagem, tinha conseguido sair do chão. Alguns inventores, como os irmãos Wright, conseguiam manter o voo, mas não decolar. E depois que Santos Dumont decola em 1906, todos os inventores passam a decolar. Então essa questão é uma questão típica da ciência, em que você tem uma chave de um problema. Tem ali uma... É necessário que o cientista mude a visão presente hegemônica naquela época e olhe o problema por um outro olhar, e nesse outro olhar ele encontra uma solução. Então, para o físico, isso é extremamente interessante, que é o momento da criação, o momento em que você consegue romper com uma estrutura de pensamento estabelecida e introduzir uma nova estrutura de pensamento e, com isso, abrir um campo novo do raciocínio. Nesse livro, Desafio de Voar, o que eu tento mostrar é que isso ocorre, curiosamente, com brasileiros. Em 1709, o Bartolomeu de Gusmão é o primeiro a fazer um objeto mais leve que o ar. Ou seja, o primeiro a fazer um objeto voador. Ele mesmo nunca voou. Ele fez os pequenos balões de São João. Mas ele entendeu que era possível fazer um objeto que se apoiava no ar e podia deslizar no ar, podia voar no ar. Então essa contribuição é a contribuição brasileira, ainda Brasil Colônia, em 1709. Depois tem outros brasileiros que participam dessa aventura no século XIX, como Júlio César, Augusto Severo, tudo, e vai convergindo para a figura de Santos Dumont, que consegue resolver todos os pontos básicos da aeronáutica. A dirigibilidade do balão, ou seja, ele consegue pela primeira vez dirigir um balão, dirigir um objeto voador, ir para onde quer e voltar. E depois ele consegue, com o 14 bis, realizar o voo completo, né, com mais pesado que o ar. Ele decola, ele voa e ele posa. Para ele fazer isso, ele tem que inventar motores novos na aeronáutica, ele tem que introduzir tecidos novos. Então ele associa ciência, técnica e inovação tecnológica. Então a figura de Santos Dumont nesse sentido é muito ampla, a ponto dele, em 1909, apresentar o Demoiselle, que é o primeiro ultraleve da história e é igual ao ultraleve que hoje voa.
Estamos entrevistando o Henrique Lins de Barros, autor do livro Desafio de Voar, Brasileiros e a Conquista do Ar, desde 1704 a 1914. Você falou do fascínio dos brasileiros pelo voo e eu fico pensando nas paisagens brasileiras. Você, por exemplo, fala comigo do Rio de Janeiro, um lugar muito bonito para ser visto de cima. Do Morro do Corcovado você tem aquela visão ampla da zona sul do Rio de Janeiro. O Brasil tem serras maravilhosas e do alto das serras se observa o mar. Será que as paisagens brasileiras inspiraram esse fascínio pelo voo, meu caro Henrique Lins de Barros?
No caso de Santos Dumont, ele cita isso em vários escritos dele, que esse céu amplo do Brasil, a presença de aves planadoras muito eficientes, o urubu é um exemplo delas, né? Uma ave que a gente convive com ela na cidade, e é um planador perfeito, voa maravilhosamente bem. Ele fala que isso influenciou muito, esse fascínio, além da extensão do país, né? O fato do Brasil ter a extensão que tem, ele pensava, para poder conhecer esse país todo, por terra vai ser impossível, só pelo ar que eu vou poder ter uma visão desse conjunto de variedades que tem no Brasil. E eu acho que isso vai aparecer, não explicitamente, mas implicitamente, em vários outros brasileiros que participaram do voo, né? Essa diversidade paisagística e cultural que o Brasil tem. Isso dá uma forma de olhar um problema com várias óticas simultaneamente. Nós não somos cartesianos como os franceses são, que pegam aquele raciocínio e seguem aquela trilha correta, que tem muito sucesso, mas desviar o caminho é muito difícil. Todos os inventores brasileiros, talvez exceto um ou outro, mas todos que participaram da aventura do voo, eles tiveram essa capacidade de mudar, é o que a gente chama de jogo de cintura. Eles tiveram a capacidade de mudar o raciocínio e caminhar para um outro caminho e descobrir uma coisa nova. Isso eu acho que é uma característica nossa brasileira que Santos Dumont tem. Santos Dumont em 10 anos faz 30 inventos, né? E cada invento de Santos Dumont é um novo invento. Ele nunca faz um invento e copia. Ele faz um e depois faz um novo, depois faz um novo. Quer dizer, ele varre todas as possibilidades que tem ao redor dele com uma capacidade de raciocínio única.
Você fala de inventores brasileiros como Bartolomeu de Gusmão, Augusto Severo, o próprio Santos Dumont, de quem perguntarei mais na sequência dessa entrevista, mas Henrique Lins de Barros, você cita também assuntos que outros escritores que pesquisam aviação não citam, como, por exemplo, a vinda da família real da corte para o Brasil. Qual a ligação da corte com o gosto pela aviação?
Eu acho que é impossível a gente fazer uma história da técnica, né? No caso, a história do voo, sem que a gente veja uma certa contextualização política que vai modelar isso. Por exemplo, no livro eu vou frisar muito a questão da Revolução Francesa, das guerras napoleônicas, do interesse da França no desenvolvimento dos balões para o uso na guerra. A vinda da família real para o Brasil faz com que o Brasil passe a ter a possibilidade de começar a criar uma comunidade científica. Antes de Dom João VI chegar ao Brasil, o Brasil estava proibido de desenvolver qualquer técnica, até de teares, até a produção de tecido era proibida por Portugal, porque Portugal viu o Brasil como uma região para extrativista. Então, você vinha aqui, tirava o ouro, tirava o açúcar e levava para venda. Era essa a função que Portugal via para o Brasil. E tem, inclusive, uma posição da Dona Maria I, que proíbe o Brasil desenvolver qualquer tipo de manufatura, qualquer tipo de indústria, porque isso tiraria a mão de obra escrava que eles precisavam. A vinda da família real começa uma mudança, que é lenta, porque o Brasil continua escravagista, mas é uma mudança que o Brasil vai sentir no decorrer do século XIX e início do século XX, com o surgimento de um início de uma classe, de um grupo de cientistas e técnicos já formados pelas escolas militares, com uma formação um pouco mais profunda, e isso o Brasil até hoje ressente. Nós ainda temos poucos pesquisadores, poucos cientistas, ainda precisamos de muitos para ter uma comunidade mais forte. Mas estamos caminhando nessa direção.
Henrique Lins de Barros, autor do livro Desafio de Voar. Você fala também de um personagem que eu, particularmente, não conhecia. Júlio César, que teve uma frustração. Quem foi Júlio César?
Júlio César, eu acho que é um desses exemplos típicos dos inventores do século XIX, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, em que ele não tem uma fundamentação científica, não encontra no Brasil um meio, um grupo de cientistas que possam discutir com ele as inovações que ele está pensando, e ele pensa ter resolvido a questão da dirigibilidade do balão, dando um erro básico na física. No século XIX, no Segundo Império, com Dom Pedro II, ele é uma figura fundamental para se entender isso tudo, porque ele consegue mobilizar a escola politécnica, que discute durante 4 anos a possibilidade de fazer um voo dirigido ou não, e vai se aprofundando, e o tema passa a ser um tema brasileiro. O invento de Júlio César nunca obteve sucesso, há um erro básico na linha de raciocínio de Júlio César, mas despertou o interesse dessa comunidade, dessa incipiente comunidade científica do Brasil, em torno da questão de voo, que vai permitir logo a seguir que o Augusto Severo faça alguma coisa e vai começar por aí.
Ele era de que região do Brasil?
Ele era um paraense, sem nenhuma formação técnico-científica, ele era um jornalista, e ele idealiza um sistema que ele chama de balão dissimétrico, é um balão que não é simétrico, e ele faz muitos experimentos com objetos dentro d'água, assim, tentando entender o movimento dentro d'água e extrapolando o resultado para o movimento no ar, faz modelos de planadores e estuda, depois tem uma dificuldade enorme, que é uma lição para a gente, em torno da burocracia que envolve qualquer tipo de recurso. Ele consegue auxílio do Império, ele vai para a França, constrói balões na França, mas sempre quer testar esses balões em Belém do Pará, ou eventualmente faz um teste no Rio. E aí ele não tem como produzir o gás, você tem que ter uma usina de hidrogênio, você não tem como produzir o gás no Brasil, você não sabe produzir isso em quantidade razoável. Então ele esbarra com a deficiência técnica do Brasil de analisar a proposta dele e de executar a proposta dele. Agora ele realmente fica 4 anos no Instituto Politécnico com o Barão de Tefé, com o Paulo de Fronten, com o Conde de... Toda a intelectualidade brasileira da época está discutindo a questão de Júlio César, ele está colocando a questão do voo como uma possibilidade que o Brasil pode investir.
Henrique Lins de Barros, eu quero também falar sobre Alberto Santos Dumont. Você dedica todo um capítulo a ele, é o capítulo 9 do livro Desafio de Voar. Alberto Santos Dumont, um homem que teve a experiência precursora no que diz respeito aos voos. Havia fundamentos científicos no trabalho de Santos Dumont. Onde ele buscou essa experiência? O que falar sobre isso?
Até pouco tempo atrás, nós não tínhamos muita informação de onde Santos Dumont tinha um conhecimento científico. Isso foi criando em torno de Santos Dumont a ideia de que ele era um inventor aventureiro, um inventor com muito dinheiro, meio dandy numa sociedade que valorizava muito o dandy, e que ele então partiu para a invenção assim, de peito aberto. Hoje, em cima de documentação que está sendo reavaliada e descoberta, nós vamos ver que Santos Dumont, antes de começar os seus estudos aeronáuticos, ele próprio fez estudos da história da aeronáutica e analisou cada um dos inventores anteriores de maior renome para poder entender aonde esses inventores tinham errado, quais as deficiências das propostas. Então, quando o Santos Dumont inicia seus inventos em 1898, ele é uma pessoa que já está muito preparada, está com 25 anos, mas já está muito preparada porque conhece a técnica e ele é um balonista experiente. Então, ele junta um conhecimento das teorias, da técnica, com a prática do voo. Né? E isso é que vai permitir que Santos Dumont tenha um desenvolvimento muito rápido no campo aeronáutico e com muito poucos erros, embora ele caia muito. Santos Dumont cai com uma frequência fantástica, mas ele nunca cai erradamente, ele sabe cair. Né? E ele, ao cair, ele sabe aonde ele errou e ele então faz um novo invento já corrigindo aquele erro e já introduzindo uma inovação. É uma figura difícil da gente entender porque ele tem período produtivo fantástico nesses 10 anos, de 1898 até 1908, 1909. Em 1910, ele para o trabalho dele no campo e passa a ter um papel fundamental no desenvolvimento da aviação mundial, porque ele é o único inventor de renome que não patenteou nem construiu a sua própria indústria. Isso permite que ele fale de todos sem ter um compromisso. E ao falar de todos, ele anuncia para a sociedade ocidental que aquele desenvolvimento tecnológico vai ter uma função fundamental no futuro, porque vai permitir unir nações, trazer matéria de um lugar para outro, trazer pessoas de um lugar para outro. A aviação, 100 anos depois, como a gente vive hoje, tirando esses períodos loucos do terrorismo, dessas coisas, desse terrorismo em torno do voo, mas é o avião que te traz mercadorias que você não teria nunca acesso sem o avião. Por exemplo, pode trazer uma fruta fresca do outro lado do mundo e você pode comer coisas que você jamais comeria aqui, porque não teria tempo hábil de chegar.
E como está, Henrique, o reconhecimento internacional a respeito de Santos Dumont?
Olha, o que ocorre aqui é uma campanha externa, né, capitaneada pelos Estados Unidos, de distorcer a contribuição desses inventores. Agora, a campanha internacional, fundamentalmente vinda dos Estados Unidos, ela nega essa contribuição de Santos Dumont, ela minimiza isso e desfoca para a questão do voo no ar, que é um conceito, é uma visão já muito posterior. Na época, o que os inventores buscavam era decolar e voar. Isso era o grande desafio e esse é resolvido por Santos Dumont. Então, eu acho que gradualmente a figura de Santos Dumont está sendo recuperada internacionalmente, e porque nós temos sucessos também, né? 100 anos depois, o modelo do 14 bis, feito pelo empresário Alan Calassa de Caldas Novas, voou e voa muito bem para o avião. Ele está voando 2 quilômetros, enquanto que o Flyer, a cópia que foi feita nos Estados Unidos, não conseguiu decolar como era de se esperar. Então eu acho que com o tempo e com uma campanha fundamentada nos fatos da história e não em cima dos romances e dos interesses partidários, em cima dos fatos históricos, a figura de Santos Dumont vai ser recuperada e reconhecida como um dos nomes mais importantes do desenvolvimento da aviação no campo técnico e no campo de divulgação e vulgarização do voo.
Henrique Lins de Barros, autor do livro Desafio de Voar. Obrigado pelas informações, parabéns pelo livro cheio de fotografias e de informações. Sucesso para você, Henrique.
Ah, muito obrigado, Geraldo.
A cidade e o futebol de todos os tempos, com Geraldo Nunes.
Miséria, miséria, em qualquer canto, riquezas são diferentes.
O problema do futebol brasileiro está nos cartolas, na corrupção, na falta de profissionalismo de tantos empresários de clubes. É Pelé, o eterno rei do futebol, comentando a miséria em que vive o futebol brasileiro, mergulhado em dívidas e vendo seus jovens talentos irem embora antes dos 20 anos. Tudo foi publicado esta semana na coluna de Sônia Rassi. De fato, o futebol pentacampeão do mundo é pobre em sua essência. Exemplo são os times à beira da falência, porque a história dos clubes se parece com a história do Brasil. O país do futebol costuma desprezar suas riquezas. Uma delas era o trem, que formou cidades e gerou empregos. No passado, toda a estrada de ferro mantinha um clube de futebol. É o caso do Nacional de São Paulo, hoje na terceira divisão paulista, ou ainda o Ferroviário de Fortaleza, na Série D do Brasileirão. Triste também é a história da Associação Ferroviária de Esportes, da cidade de Araraquara. A Ferroviária assustou os grandes do futebol paulista durante anos, mas hoje não consegue sair da segunda divisão. Em 1959, não fosse Pelé e o Santos, a Ferroviária poderia ter chegado ao título paulista. Mas Pelé estava lá, como narrou Pedro Luiz.
Tenta invadir, Antônio faz o cerco e a bola sobra no rebote curto a Pepe. Pepe a Jair, Jair a Pelé, ajeitou, virou, driblou, parou, vai chutar, bateu. Gol! Gol com timbre explosivo de Pelé, dominando toda a defesa desde o setor intermediário. Antônio ainda tentou com o auxílio de Rodrigues evitar. Pelé controlou no joelho direito, passando a bola para o pé esquerdo e marcando o tanto com características exclusivas e inimitáveis. 2 para o Santos, 1 para a Ferroviária.
Vai Brasil, vai com fé, vai lembrando Pelé. Vai Brasil, vai com fé, vai lembrando Pelé.
Vai Brasil, vai com fé.
Este gol de Pelé foi marcado numa época em que o samba ainda era tocado no rádio e na televisão.
Agora, o rock and roll predomina.
Miséria, miséria, em qualquer canto, riquezas são diferentes.
Com trabalhos técnicos e mixagens de Anderson Wendel, o futebol de todos os tempos. Geraldo Nunes e ESPN.
Em qualquer canto, filhos, amigos, amantes, parentes, riquezas são diferentes.
AM 700 kHz.
São Paulo de todos os tempos. Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano.
Quis me dar um lenitivo, então me fez um curativo, eu fiquei juro. E finalmente.
Próximo à Praça Alberto Leon, só que pro lado da Rua Independência, região do Cambuci, está a sede do 4º Comar, Comando Aéreo Regional. Estivemos na sede do 4º Comar a convite do comando da Força Aérea, porque recebemos um título, uma homenagem, o diploma e a medalha de membro honorário da Força Aérea Brasileira. Isso é em razão do trabalho que desenvolvemos na cidade de São Paulo de prestação de serviço do trânsito a bordo de um helicóptero. Nós estamos sobrevoando São Paulo há 16 anos, todos os dias pela Rádio Eldorado, dentro do jornal Eldorado, e o comando da Força Aérea Brasileira decidiu nos homenagear. Claro que se trata de uma grande honra ser membro honorário da Força Aérea Brasileira. E quem acompanhou a cerimônia para a Rádio Eldorado foi também o repórter Paulo Henrique Souza.
Voando há 16 anos para trazer informações do trânsito para o ouvinte da Eldorado, Geraldo Nunes foi lembrado nesta sexta-feira, dia do aniversário da Força Aérea. O jornalista usa maneiras próprias e o jeito característico de falar para descrever o diploma que recebeu.
Todos os anos, a Força Aérea Brasileira faz uma homenagem àquelas pessoas que, de uma maneira ou de outra, acabam contribuindo em prol da sociedade, através do trabalho em sobrevoos, do trabalho em aeronaves. Este ano, no 64º aniversário da Força Aérea Brasileira, tivemos a honra de receber, do Comando da Aeronáutica, o diploma de membro honorário da Força Aérea Brasileira.
Para Geraldo Nunes, o reconhecimento da Força Aérea é estendido para a prestação de serviço que é característica da Eldorado.
A Eldorado já está há mais tempo nesse trabalho de trazer a informação do trânsito através do helicóptero, e isso acaba sendo um trabalho de prestação de serviço que ajuda toda a cidade. Então, diante disso, houve o reconhecimento por parte da Força Aérea Brasileira, do 4º Comar. Isso, sem dúvida alguma, é uma honra muito grande, porque é o trabalho de prestação de serviço sendo reconhecido pelas autoridades brasileiras.
O repórter Geraldo Nunes também parabeniza todos os oficiais pelo aniversário da Força Aérea Brasileira, comemorado em 24 de março. Paulo Henrique Souza, Eldorado.
Além do jornalista Paulo Henrique Souza, Fernanda França, assessora de marketing da Rádio Eldorado, também compareceu à cerimônia no 4º Comar. E para a nossa alegria, ouvintes e colaboradores do programa São Paulo de Todos os Tempos também estiveram lá. Quero cumprimentar Paulo Fernando Cassebe, Caetano Beccari, os dois foram acompanhados de suas esposas, além de dona Sônia Elizabeth Salgado, ouvinte assídua do São Paulo de Todos os Tempos, do De Olho na Cidade e da Eldorado. Ela fez questão de citar vários nomes de pessoas que integram a nossa programação. Também estiveram amigos do programa Selma Viana, Vitor Lagruta e Nancy Jorge Monteiro, todos ouvintes e colaboradores da Rádio Eldorado.
A lua inteira agora é um manto negro, oh, o fim das vozes no meu rádio, oh, oh, são quatro ciclos no escuro deserto do céu.
Quem canta é Débora Blando, é um remix dos anos 80.
Eu estou apresentando esta música para os ouvintes do São Paulo de Todos os Tempos, numa homenagem ao primeiro astronauta brasileiro, o tenente-coronel Marcos César Pontes, de 43 anos, que neste momento está na órbita da Terra, em uma missão numa astronave russa que partiu do Cazaquistão. Recentemente, Marcos Pontes visitou a Rádio Eldorado, esteve em nossos estúdios, claro, tudo isso antes do longo trabalho de preparação para o lançamento na nave Soyuz. Mas foi uma visita importante. O tenente-coronel Marcos Pontes foi entrevistado pela jornalista Tatiana Ferraz e a entrevista faz parte de nossos arquivos. Marcos Pontes falou da importância da participação brasileira em uma missão espacial internacional. Vamos ouvir.
Quando a gente coloca a bandeira do Brasil no macacão e fala eu sou o representante do Brasil perante a 15 países, realmente você fica numa situação assim pesada. Porque ali, qualquer coisa que eu fizer ou falar, eu não estou falando, não é o tenente-coronel Pontes que está falando, não é o Marcos que está falando, quem está falando é o Brasil. Então, isso gera essa responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, uma satisfação também muito grande. E essa participação do Brasil na Estação Espacial Internacional, ela coloca o Brasil no mesmo nível, no mesmo patamar que os países mais desenvolvidos na área espacial.
Estão em órbita da Terra, ao lado do nosso astronauta Marcos Pontes, o russo Pavel Vinogradov e o norte-americano Jeffrey Williams. Quando visitou a Eldorado, nosso astronauta Marcos Pontes falou de sua expectativa em voar. Não foi uma expectativa só dele, não. Foi de todos nós brasileiros.
Então fizeram um edital de convocação para uma seleção no Brasil. Aí eu me inscrevi, mandei os documentos todos. Mas sabe aquela coisa quando você se inscreve assim? Eu tinha um sonho, mas você fala, poxa, deve ter zilhões de candidatos, essas coisas. Eu vou colocar o nome, não custa nada colocar o nome. Coloquei, acabei sendo chamado aqui no Brasil para fazer a sequência, os testes seguintes, né? A partir daí, em 98, eu comecei meu treinamento em Houston, no Texas, no Johnson Space Center. E estou lá até hoje. Em 2000 eu fui declarado astronauta pela NASA, quando terminou a fase básica, em dezembro de 2000. E a partir de então, pronto para voar.
Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi ao mundo azul.
Muitas pessoas me perguntam o porquê dessas missões espaciais, por que se gasta tanto dinheiro nisso. A resposta que eu tenho é a seguinte: pelo aperfeiçoamento da aviação, em especial da aviação civil. Na visita que fez à Rádio Eldorado, o astronauta Marcos César Pontes falou mais ou menos a mesma coisa e disse o seguinte: em nenhum momento ficou com medo de enfrentar essa missão.
Esse tipo de atividade, ela tem os seus riscos, assim como toda atividade, né? Eu costumo falar muito dessa parte de riscos, segurança, porque é o meu trabalho, é a minha vida em si, mas você tem que aprender a conviver com o risco, tem que aprender a trabalhar com isso e desenvolver através do risco, dessa análise de risco e às vezes, infelizmente, muitas vezes de acidentes, que você desenvolve sistemas mais seguros. Hoje, por exemplo, os aviões comerciais tem um nível de segurança muito grande graças aos acidentes que já aconteceram no passado.
Marcos César Pontes. A partir de agora, ele fará parte dos livros de história, assim como o pai da aviação, o também brasileiro Alberto Santos Dumont.
Desculpe, estranho.
Sabe você que eu estou com saudades do pessoal de Juliano Speyer, a turma do Viva São Paulo.
O José Valdomiro declara seu amor à cidade. Pela janela da varanda do meu apartamento, vejo os veículos deslizando ao longo da rua Peixoto Gomide. Uma sirene chama atenção para a ambulância que se dirige ao Hospital 9 de Julho, a alguns metros daqui. A garoa umedece a calçada e tinge de novo o asfalto da rua. As gotículas envolvem os carros e emprestam colorido a cada movimento. Ouço o canto das crianças fazendo acompanhamento à música do CD recebido de presente da avó. As luzes da rua me encantam e meu espírito vai se empolgando com a entoação das netinhas. Esqueço o contraste da vida diária e sou invadido pela vida de uma São Paulo que se renova e renasce, alimentada pela esperança, pela poesia das cantigas que brotam do ontem, para refazer e reescrever o amanhã nas vozes das crianças que continuam sua ruidosa e alegre brincadeira. Viva São Paulo, compartilhando as suas percepções e sentimentos pela cidade. Participe pelo site.
E depois do verão e das águas de março, a garoa voltou a fazer pazes com São Paulo.
O São Paulo de todos os tempos de hoje fica por aqui.
Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de todos os tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o Colar do Centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.